Olá, a gente está no finalzinho da Field Head Amud Bet. Tínhamos visto que escrever documentos ou qualquer coisa oficial é proibido no Hol HaMoed por ser uma atividade muito trabalhosa. Então, diz nossa Mishnah, Ein kotvim shidri chov b'moed, uma pessoa que empresta dinheiro da outra, escrevia-se um documento, um contrato, que dizia que tal pessoa deve para o seu amigo uma certa quantia. É proibido escrever isso no Hol HaMoed. Porém, se a pessoa não tem o que comer e ela precisa do empréstimo e o outro não quer emprestar se não for escrito esse documento, nesse caso, é um caso de extrema importância, nesses casos a gente permite. Continua a Mishnah. É proibido escrever tefilim, que a gente usa na reza, ou as escrituras da mezuzá, que a gente põe na porta. Tudo isso é proibido escrever no Hol HaMoed, por ser muito trabalhoso. A halakha exige que essas escrituras santas sejam exatamente escritas, nenhuma letra faltando, nenhuma letra sobrando. Então, a gente revisava-se muitas vezes para ver se realmente não está sobrando nenhuma letra no tefilim ou não está faltando nenhuma letra na mezuzá. É proibido revisar, não só escrever, como também revisar, é também proibido no Hol HaMoed. A filho be Sefer Ezra, mesmo no Sefer Ezra, que era um Sefer Torá antigo, que era usado como padrão para outros Sefer Torá, copiavam desse, porque ele era um exemplo de um padrão. Então é muito grave se tiver um erro nesse livro. Mesmo nesse livro, é proibido no Hol HaMoed revisar para ver se não tem nenhum erro. Vem Rabi Yehuda e disse, Rabi Yehuda Omer, Koteva Adam Tefilim Mezuzot Leatzmo, Vetove Lerecho, Tcheret Letzitzit. É proibido a pessoa escrever o Tefilim, as Mezuzot, para outras pessoas, para vender. Porém, escrever para uso próprio é permitido no Hol HaMoed. Assim também é permitido tear os fios do Tzitzit para uso próprio. A Gemara traz uma braita com três opiniões com relação a questão, será que pode-se escrever tefilim e mezuzot, essas escrituras, no Hol HaMoed para outras pessoas ou não? Tem na Braita três opiniões. Tanu Rabanan, Kotev Adam tefilim e mezuzot le'atzmo, Vetovea lerecho tcheret letzitzit ulacherim betova, Divrei Rabi Meir. Diz Rabi Meir, a primeira opinião, a pessoa pode escrever para uso próprio todas essas coisas, ulacherim, porém para outras pessoas, para os outros, é proibido escrever para vender, somente Betová. Se você está fazendo isso não como negócio, não para vender, mas sim como um favor para vender para os outros, nesse caso é permitido. Rabi Yehuda Omer, diz Rabi Yehuda, Ma'arim mocheret shelo v'chozer kotev le'atzmo. Realmente é proibido você escrever e vender para os outros. Porém, você pode pegar o seu tefilim, que já está escrito, e vender ele para outras pessoas. E aí você está sem, e aí você escreve para você mesmo. Dessa forma, é permitido escrever no Hol HaMoed. Rabbi Yossi Omer, a terceira opinião diz, Kotev o mocher kedarko kedei parnasato. É permitido até escrever para vender e vender os tefilim mezuzot no Hol HaMoed, se você precisa do lucro, do dinheiro, para usar ele durante o Hol HaMoed. Se você precisa do lucro para usar no Hol HaMoed, é permitido você escrever e vender durante o Hol HaMoed. Diz a Gemara, Oro Lei, Rav, de Rav Hananel, Rav, ele disse para Rav Hananel, que a lei, Amir Laitininch, que diz, Rav Bar Khan, Rav Hananel, Halakha, que a lei é, Kotev, Mocher, Kederko, Keder, Parnasato. A lei fica como a terceira opinião, que é permitido escrever e vender se a pessoa precisa do lucro para usar no Hol HaMoed. Vimos na Mishnah que também é permitido a pessoa tear os fios do tzitzit para uso próprio. Será que é permitido tear do modo normal? Ou será que é preciso fazer uma certa diferenciação e tear de um jeito diferente por causa do Hol HaMoed? A Gemara traz sobre isso algumas opiniões na Braita. Tanu Rabanan, diz a Braita, Tove Adam al-Yerecho, tchelat letzitzit, avalo be'even, divrei Rabbi Eliezer. Diz Rabbi Eliezer, a primeira opinião, a pessoa pode tear, porém somente manualmente. Ela não deve usar nenhum utensílio de tear, nem mesmo uma pedra. Somente com as mãos somente manualmente. Rahamim omrim aveven. E os sábios dizem, uma segunda opinião, que é permitido usar uma pedra como utensílio de tear. Rabbi Yehuda omer mishmo, uma segunda versão dessa discussão. Ve'even velo befelech. A primeira opinião, Rabbi Eliezer, ele permite usar uma pedra. Ele proíbe usar um utensílio profissional de tear. Ve'chachamim omrim, enquanto chachamim dizem, ben be'even ben befelech, que é permitido tanto usar uma pedra quanto um utensílio profissional. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, diz Rabbi Yehuda Amar Shmuel, ve'chen, e assim também disse Amar Uchia Amar Barava Amar Abdochran, alachá alei é ben be'even ben befelech, que é permitido usar tanto uma pedra quanto um utensílio profissional para atear os fios do tzitzit. E assim também, a lei é, kotev kedarcho, o mocher kedei parnasato. Como vimos anteriormente, com relação a escrever as mezuzot e os tefilim, é permitido você escrever normalmente e vender no Chol HaMoed, se isso é para você usar os lucros durante o Chol HaMoed. A Mishnah, que vamos tratar agora, ela trata do assunto de uma pessoa que está de luto, e de repente chega a festa. A gente sabe que existem três principais festas: Pesach, Shavuot e Sukkot. Sabemos também que existem mais duas festas, que são Yom Kippur e Rosh Hashanah. Uma pessoa que está de luto, existem algumas etapas. Assim que um parente falece, isto é, os pais, irmãos ou filhos, Deus nos livre, a pessoa deve se enlutar. Porém, o luto é dividido em algumas etapas. A primeira etapa são os três primeiros dias, que são mais rigorosos. Depois, existe a Shivá, que são os sete dias a partir do enterro. Nesses sete dias, existem uma série de leis que o enlutado deve cuidar. Como vimos anteriormente, ele não pode lavar o corpo, não pode cortar o cabelo, deve sentar num lugar baixo, etc. Depois dos sete dias, do oitavo dia até o trigésimo dia, isso é chamado de Shloshim. Durante esses dias, durante esse período, ainda existem algumas leis de luto, sendo menos rigorosas do que a Shivá. Vamos ver que é o seguinte. Durante a festa, Pesach, Shavuot e Sukkot, é claro e é óbvio que a pessoa não se enluta, não faz nenhum costume de luto, porque durante a festa temos que ficar alegres e felizes, aprendemos isso anteriormente, que não se enluta durante a festa. Porém, uma pessoa que está, por exemplo, no quinto dia do luto, está no meio da Shivá, durante os sete dias ele está no quinto dia, e aí começa a festa. Durante a festa ele não se enluta. Será que ele deve, depois da festa, completar mais dois dias para fazer o Shivá por inteiro, cinco dias antes e dois depois? Será que ele deve completar ou não? Vamos estudar a nossa Mishnah, que a pessoa que está no meio do Shivá, já que chegou a festa, e a festa corta o luto, a pessoa para de se enlutar, então a pessoa não precisa depois continuar a fazer mais dois dias. Porque já que a gente cortou o luto, a gente interrompeu o luto através da festa, então já não precisa mais continuar depois. O mesmo é válido com relação ao Shoshim, a pessoa que está no 15º dia e tem as leis do Shoshim. E de repente chegou a festa, a pessoa depois da festa não precisa fazer mais 15 dias. Porque uma vez que a gente interrompeu o luto através da festa, o luto se interrompe e não se continua depois da festa. A gente vai ver exatamente no decorrer do Daf. Diz a Mishnah: Akoveret mito shlosha yamim kodelen aregel. A pessoa que enterrou um falecido, um parente, três dias antes da festa. Então já faz três dias, ele está no terceiro dia, ele está no meio da Shivá, no meio dos sete dias. Batla emenu zerat Shivá. Ele já não precisa mais fazer os costumes da Shivá, Depois da festa, ele não continua a fazer o luto da Shiva, porque a festa interrompe os 7 dias. Shmoné, se a pessoa já está no 8º dia, ou seja, já foi a Shiva, e no 8º dia ele já começou a fazer os costumes do Shloshim, que já é o primeiro dia dos 30, né? Batlu Rimenu Gzirat Shloshim. No 8º dia chegou a festa, ele interrompe os costumes do Shloshim, e no, depois da festa, ele não precisa completar até o 30º dia. Miprei Shamru, como disseram nossos sábios, Shabbat Oilá Veinam Afseket, o Shabbat, o 7º dia da semana, ele conta-se o Shabbat na conta dos 7 dias e dos 30 dias, a gente conta o Shabbat, porém ele não interrompe o luto. Regalim, porém as festas, Mafsikin Veinam Olim, elas interrompem o luto completamente e depois da festa não precisa-se continuar o luto. Será que todas as festas interrompem? A Gemara traz algumas opiniões. A primeira opinião diz: a partir do tempo que o Beit HaMikdash foi destruído, Atzeret Keshabbat, a festa de Shavuot, ela não interrompe o luto, ela é como um Shabbat que não interrompe. Rabban Gamliel, uma segunda opinião, diz: Rosh Hashanah e Yom HaKippurim, que é legalim. O Rosh Hashanah e o Yom HaKippurim, eles interrompem o luto, assim como as outras festas. Bechachamim Omrim, uma terceira opinião, diz: Loki divrei ze, veloki divrei ze, não como as duas opiniões anteriores, ela atzeret que é legalim, Rosh Hashanah e Yom HaKippurim, que é Shabbat. Conclusão de Chachamim é que a festa de Shavuot é como as outras festas e interrompe o luto, quanto Rosh Hashanah e Yom HaKippurim, eles são como Shabbat e não interrompem o luto. A Gemara traz duas opiniões. Amarav, a primeira opinião, Gzerot Bitlu, Yamim Lo Bitlu, Vechen Amar Ravuna, assim também disse Ravuna, Gzerot Bitlu, Yamim Lo Bitlu, enquanto a opinião que discute diz, Rav Sheshet Amar, Afilu Yamim Nami Bitlu. Ou seja, a discussão é a seguinte: vimos que já que a festa interrompe o luto, e a pessoa deve cortar o cabelo e lavar suas roupas na honra da festa, então ela quebra o luto. Uma vez que o luto foi interrompido, ele não continua a fazer o luto depois da festa. Porém, qual que é a lei com relação a alguém que, mesmo que ele poderia cortar o cabelo e lavar suas roupas para a honra da festa, ele não fez isso? Ele continuou sem cortar o cabelo e não lavou suas roupas. Será que nesse caso a pessoa deve continuar assim lutar depois da festa? Porque afinal de contas o luto ainda não foi interrompido, ele não cortou seu cabelo antes da festa. Ou será que não? Que mesmo assim, mesmo que ele não cortou o cabelo antes da festa, uma vez que chegou a festa, ele não continua. A primeira opinião diz que se ele não cortou o cabelo e não lavou suas roupas, ele não vai poder fazer isso depois e ele vai ter que continuar o luto depois. Enquanto a segunda opinião diz não, que a festa por si já interrompe e ele não deve fazer o luto depois da festa. Mai Taima Lobitlu, explica a Gemara, a primeira opinião diz, Sheim Logilea Herevaregel, se ele não cortou seu cabelo na véspera da festa, Asur Galea Hararegel, ele é proibido de cortar depois do reg. Diz a Gemara, Veatania, assim vimos numa Braita, que realmente, somente uma pessoa que ela realmente cortou seu cabelo e lavou suas roupas para a festa, nesse caso a gente fala que o luto foi interrompido e ele não precisa fazer nada depois. Porém, se ele não se arrumou na honra da festa, ele vai continuar a se mutar depois da festa. Assim diz a Braita. Hakoveret meto, shloshah amim kodem aregel, a pessoa que enterrou um parente 3 dias antes da festa, betelah imenu gzirat shivah, ele interrompe o luto da Shiva, dos 7 dias. Shmonai Amin Kodem Aregel, se ele já está no 8º dia, ou seja, ele já começou a segunda etapa, a etapa do Shloshim, Beterai Menem Zerat Shloshim, isso interrompe a terceira etapa e ele não continua a se mutar depois. O Megaleach Erev Aregel, é permitido de cortar seu cabelo na véspera da festa. Conclui a Braita, Imlogileach Erev Aregel, porém se ele não cortou o cabelo na véspera da festa, Assur Galeach HaRegel, nesse caso ele é proibido de cortar o cabelo depois da festa. vemos da Braita claramente que somente se a pessoa realmente se arrumou para a festa, nesse caso, realmente foi interrompido e não precisa continuar. Mas caso ele não se arrumou, ele vai continuar se nutrindo depois da festa. Abba Shaul, ele diz que a lei não é assim. Abba Shaul Omer, Mutar Ligarech Harareg. Diz Abba Shaul que mesmo uma pessoa que estava de luto e chegou à festa, e ele não se arrumou para a festa, mesmo assim, ele não se luta depois da festa. Como diz a lei, como diz a regra, que Shem Shemitzvat Shoshim Betelah, Vatele Zirat Shiva, Kach Mitzvat Shiva, Vatele Zirat Shoshim. A festa interrompe, independentemente se a pessoa se arrumou ou não, e a pessoa não faz nada depois da festa. Nas palavras de Abba Shaul, vimos que a pessoa que está no sétimo dia, ela já entrou na terceira etapa. Pergunta Agmará, Shiva, Vealan Shmonatna. Como é que é? Diz a pergunta Agmará. Vimos anteriormente que a primeira etapa, a segunda etapa é de 7 dias. E somente no 8º dia começa a terceira etapa, até os 30 dias. Do 8º até o 30º é a terceira etapa. Como é que disse Abba Shaul que no 7º dia a pessoa já entrou nessa terceira etapa? Me explica a Gemara, Kassavar, Abba Shaul, Miktsat Hayom, Kekulo, Veyom HaShvi'i, Olero Lekan Olekan. Diz Abba Shaul o seguinte, realmente, a primeira etapa é de 3 dias, e a segunda, ela é 7 dias após o falecimento. Porém, diz Abba Shaul, que quando a gente fala 7 dias, não precisa ser 7 dias inteiros. Durante o 7º dia, basta um pequeno trecho, uma pequena parte do 7º dia. Então, se a pessoa fez 6 dias, mais uma pequena parte do 7º, isso já conta, já vale como 7 dias. Sendo assim, uma segunda parte, um segundo trecho do 7º dia, já vale como o 8º dia. Já vale como o começo da próxima etapa, da terceira etapa. Por isso que diz Abba Shaul, que se uma pessoa já está no fim do 7º dia, e de repente chegou a festa, começa a festa, já é considerado que a pessoa já está na terceira etapa. E aí ela não precisa se lutar a terceira etapa depois. Porque no 7º dia, no primeiro trecho, isso já vale como o 7º dia da segunda etapa, do Shivá. E o segundo trecho já vale como o começo do Shoshim. Amar Rav Chisda, diz Rav Chisda, Amar Avina Barshila, no nome de Ravina Barshila, Halakha ki Abba Shaul, Alei como Abba Shaul. ומודים חכמים לאבא שאול כשחל שמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל שמותר לגלח בערב שבת. É o seguinte, a lei é como Abba Shaul, que realmente não precisa do 7º dia inteiro, e sim um pequeno trecho. Porém, existe um caso que mesmo discutem com Abba Shaul, a outra opinião concorda que a gente fala que basta um pequeno trecho. Geralmente, diz a outra opinião, a gente precisa do 7º dia por inteiro. Porém, em um certo caso, que é no caso que a véspera da festa, o 8º dia, é o 8º dia do luto. Porém, esse 8º dia é Shabbat. Então, o que acontece é o seguinte, a pessoa, na verdade, já entrou na terceira etapa antes de começar a festa. Porque o 8º dia já é a véspera, ainda é a véspera da festa. Porém, o 8º dia é Shabbat. Ele não pode cortar o cabelo e lavar suas roupas no 8º dia, por ser Shabbat. Nesse caso, mesmo a opinião que discute com Abba Shaul e diz que geralmente a gente exige o 7º dia inteiro, nesse caso, que no dia posterior, no 8º dia, ele está impedido de cortar o cabelo, porque é Shabbat. Nesse caso, a gente diz que basta um pouquinho do 7º dia e na segunda parte do 7º dia, ele já pode cortar o cabelo e lavar as roupas. E bastou uma pequena trecho, porque ele está impedido no dia de amanhã. Continua Agmará. Akeman Hazla, Hadi Amar Amram. O que disse Rav Amram? Amarav, no nome de Rav. Avel, uma pessoa que está de luto, no 7º dia da Shiva, no fim da Shiva. Keivan Shamdu Menachamim Etzlo, Mutar Berechitza. Keman, que Abba Shaul. Na hora que as pessoas saíram, as pessoas visitaram ele no começo de dia e foram embora, Ou seja, no um pequeno trecho do sétimo dia, isso já valeu como o do sétimo dia e a pessoa já pode tomar banho. Quem diz essa Mishnah? Quem é o autor dessa Braita? Diz Agmará, isso é a opinião de Abba Shaul, que diz que um pequeno trecho basta. Somente no caso que vimos que o oitavo dia é Shabbat, na véspera da festa, vimos que todo mundo concorda que basta um pequeno trecho do sétimo, um pequeno trecho do sétimo dia. Porém, nesse caso, que não é como vimos, porém, num caso normal, a gente exige todo o sétimo dia. Somente Abba Shaul que diz que basta um pequeno trecho do sétimo dia. Como é que fica a lei? Amar Abai diz Abai, Halakha ki Abba Shaul beyom Shiva. Com relação ao sétimo dia, a lei é como Abba Shaul, que basta um pequeno trecho, e depois, na segunda parte do sétimo dia, a pessoa já pode tomar banho. Já não está mais de luto. O Modim Rahamim leva Shaul, beyom Shoshim, de Abrim Zatoyom Kikulo. Quanto com relação ao 30º dia, todos concordam que basta um pequeno trecho. Rava Amar, Rava diz, Alaha ki Abba Shaul beyom Shoshim. A lei é como Abba Shaul, que basta um pequeno trecho no 30º dia. Ve'en Alaha ki Abba Shaul beyom Shiva. Porém, no 7º dia, a lei não fica como Abba Shaul e a gente exige o dia inteiro de luto. Ve'en Dai Amrei, uma terceira opinião diz, Alaha ki Abba Shaul bezu bezu. A lei fica como Abba Shaul, tanto no 7º dia quanto no 30º dia, de Amar Shmuel Alaha ki Divrei HaMekel Be'Avel. Como diz Shmuel, que com relação às leis dos imutados, a gente sempre vai como a opinião que facilita. Portanto, a gente diz que a lei fica como Abba Shaul, que tanto no 7º dia quanto no 30º dia, a pessoa basta fazer um pequeno trecho do dia, isso já vai valer como o dia inteiro, e a pessoa para os costumes de luto da Shiva no pequeno trecho do 7º dia, e num pequeno trecho do 30º dia, finaliza o Shoshim. Assim, realmente a lei é, até os dias de hoje, que uma pessoa que está de luto na Shiva, com um pequeno trecho do 7º dia, a pessoa finaliza a Shiva e já pode tomar o banho. E assim também, com um pequeno trecho do 30º dia, a pessoa já pode cortar o cabelo. Diz Agmará, Shloshim Yom Minala. Da onde aprendemos que o tempo que a pessoa não pode cortar o cabelo, uma pessoa que está de luto, realmente é 30 dias. De onde aprendemos isso? Responde Agmará, Yalif, pera pera, minazir. O pasuk que aprendemos que não pode se cortar o cabelo durante o luto, aparece o verbo tifral, e com relação a uma pessoa que prometeu de não cortar o cabelo, também aparece esse verbo. O verbo aparece nos dois psukim, assim como com relação a uma pessoa que fez uma promessa de não cortar o cabelo, isso é durante um período de 30 dias. Assim também a pessoa que está de luto não pode cortar o cabelo durante 30 dias. Verrata milana. E realmente uma pessoa que prometeu de não cortar o cabelo, quem diz que isso é durante um período de 30 dias? Amaravmatna, responde Ravmatna, Stamnezirut Roshimion. Uma pessoa que promete sem especificar o tempo, a promessa é válida por 30 dias. Maitaima, o motivo é Amarka Kadoshi Iye Gimadra Tartinhav. O pasuk diz com relação à pessoa que prometeu de não cortar o cabelo, Kadosh Iye, e a numerologia da palavra Iye é 30. Por isso, uma pessoa que prometeu de não cortar o cabelo, isso é um período de 30 dias. E daqui aprendemos que uma pessoa que está de luto também é durante um período de 30 dias. Ama Ravuna Breida Ravushua. Disse Ravuna, filho de Ravushua. A Kolmodim. Vimos que uma pessoa que que enterrou um parente 3 dias antes da festa, a festa interrompe a Shiva e a pessoa, na véspera, se lava, corta o cabelo, lava suas roupas para honrar da festa. Porém, a Mishnah diz 3 dias. Qual é que é a lei com relação à pessoa que ainda está no 3º dia ou no 2º, e lógico no 1º? Será que também a pessoa pode se lavar na véspera da festa? Disse Ravuna, filho de Joshua, não, a pessoa até a festa, até o anoitecer, a pessoa não pode se lavar. Somente à noite, quando começar a festa, a pessoa já pode se lavar. Amar Abrechem, Abrei de Rav Yeshua, disse esse rabino, Ashkechino Rafapi e Rafapa, eu encontrei Rafapi e Rafapa, de Yeitve, que estavam estudando, Veka Amri, eles disseram, Alaha que Ravuna Abrei de Rav Yeshua, a lei fica como Ravuna Abrei de Rav Yeshua, que realmente uma pessoa que ainda está nos três primeiros dias, a pessoa tem que esperar o anoitecer para poder se lavar. E cadê Amri? Uma outra versão diz, Amar Abrechem Abrei de Rav Yosef, que diz Abrechem Abrei de Rav Yosef, Ashkechin Rafapi e Rafapa, eu encontrei Rafapi e Rafapa, um Ravuna Abrei de Rav Yeshua, e eu vi o próprio Ravuna Abrei de Rav Yeshua, de Yeitve, que estavam estudando, Veka Amri, e disseram, Akol Modim, todos concordam, que se a pessoa ainda está no terceiro dia de luto, que ela não pode se lavar até o anoitecer. Continua a Gemara com relação às leis que a pessoa que está de luto e chega à festa. Ba'eminei Abai Merav. Perguntou Abai para Rav. Kavro baregel. Regel ole lo minyan shloshim ou en regel ole le minyan shloshim. Uma pessoa que infelizmente perdeu um parente durante a festa. Não antes da festa, como vimos até agora, e sim no meio dos 7 dias da festa, a pessoa perdeu um parente. Será que os 30 dias a gente deve começar a contar a partir de agora? Vamos supor que a pessoa está faltando 2 dias para acabar a festa, então a pessoa vai contar 28 dias a partir do fim da festa, porque a gente conta os dias da festa, ou não? Explica a Gemara. Leminyan Shiva, lo kamibai ali, telo nahaga mitzvah Shiva baregel. Diz a Gemara, é óbvio que com relação a Shiva, os 7 dias de luto, os primeiros 7 dias, a gente não conta os dias da festa. A pessoa vai ter que ficar 7 dias de luto após a festa. Por quê? Porque a pessoa não tem como fazer o luto durante a festa. Porque a pessoa não pode fazer as coisas de luto na festa. Então a pessoa, depois que acabar a festa, a pessoa vai ter que fazer 7 dias inteiros depois da festa. Porém, pode ser que a conta dos 30 dias, no qual é proibido somente cortar o cabelo, talvez nesse caso a gente vai contar os dias da festa, porque na festa, afinal de contas, a pessoa não corta o cabelo. Será que para os 30 dias a gente conta ou não? Por 7 dias, diz a Gemara, é óbvio que não contamos, porque a pessoa não está de luto, a pessoa vai ter que fazer 7 dias depois da festa. Que Kalibayari, a questão é, Lebinyan Shoshim, com relação aos 30 dias, de Kanehaga Mitzvah Shoshim Baregel, que a pessoa não corta o cabelo durante a festa, mas será que a pessoa conta isso ou não? Amarlei e Noolei. Conclui a Gemara, não. Os dias da festa não são contados nem mesmo para os 30 dias. A continuação do debate a gente vai ver amanhã. Até logo.